Reportagem especial.
69,9% dos ônibus municipais de Belo Horizonte já estão adaptados para o acesso de usuários em cadeiras de rodas ou pessoas com dificuldades de locomoção. É o segundo maior índice de acessibilidade entre as 9 capitais analisadas por um estudo, o Mobilize 2011, que fez um diagnóstico da situação da mobilidade urbana sustentável em cidades que vão receber a Copa do Mundo.
Mas usuários e especialistas concordam que o sistema de ônibus da capital mineira ainda é caro e ineficiente. Confira hoje, na segunda reportagem da série Atalhos, Mobilidade Urbana em Belo Horizonte, as propostas para a melhoria do sistema de ônibus da capital. Será que o BRT vai mudar de verdade a circulação em BH? A reportagem é de Pedro Nogueira.
Vire à esquerda. Siga 300 metros. Retorne. Atalhos, mobilidade urbana em Belo Horizonte.
Ele promete viagens mais rápidas e também desafogar os coletivos comuns que todos os dias transportam 1 milhão de passageiros na capital mineira. Mas o BRT, novo coringa da política de mobilidade urbana na cidade, está longe de ser consensual entre usuários e especialistas. Em plena fase de implantação nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado e em fase de licitação para a área central, o BRT promete aumentar a capacidade do sistema de ônibus da capital mineira em 750 mil passageiros por dia. Juntos, os três corredores, Pedro I e Antônio Carlos, Cristiano Machado e Área Central, devem consumir cerca de 230 milhões de reais, custo nada comparado aos 4 bilhões que seriam necessários para instalar as linhas 2 e 3 do metrô, que teriam capacidade total estimada em cerca de 1 milhão de passageiros por dia. Além do custo relativamente baixo, a rapidez para a implantação também pesou na escolha do BRT como o sistema de transporte de Belo Horizonte para a Copa do Mundo de 2014. A promessa é de que as três linhas fiquem prontas até maio de 2013, mas a opção por este modal de transporte não agradou a todos os setores. A presidente da Associação de Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte, Gislene Gonçalves, considera a escolha do BRT uma solução paliativa.
Eu entendo que no primeiro momento ele será um suporte, é um ônibus integrado, tanto no custo como nas demandas, né? Por exemplo, quem vem de Santa Luzia, quem vem de Ribeirão das Neves, né? Então nós vamos ter as integrações da Pampulha, mas no primeiro momento isso vai ser bom. Daí a pouco ele não vai estar mais suportando a demanda, porque o acúmulo de usuário é muito grande, as cidades cresceram muito. O desenvolvimento está grande na nossa cidade, né? No nosso estado como um todo.
O BRT não é um sistema de transporte porta a porta. Seu objetivo é vencer em menor tempo longas distâncias centro-bairro. Por isso, esse novo modal de transporte deve se integrar às estações BH Bus no São Gabriel e na Pampulha. A ideia é que o usuário se desloque do bairro até a estação por meio de linhas alimentadoras, a pé ou de bicicleta. A viagem de BRT até o centro da cidade pode ser feita por linhas diretas ou paradoras, como já ocorre com alguns ônibus na cidade. Mas o reforço ao sistema de transporte sobre rodas é questionado. Afinal, é a modalidade de transporte público mais cara para o cidadão, pesando na tarifa o custo de manutenção, tanto dos ônibus quanto das vias, além do impacto ambiental elevado devido à queima de combustíveis fósseis. Mas entre ônibus e transporte individual, o coletivo leva vantagem. Segundo pesquisa feita em 2010 pela ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, usar o ônibus é sempre mais barato do que veículos particulares, mesmo as motocicletas. Em comparação com o usuário de ônibus, o preço de uma mesma viagem de 7 km é 50% maior para quem usa moto e até 150% maior para quem vai de carro. Essa comparação é feita considerando não só as tarifas, mas também os gastos com manutenção, prejuízos com poluição e acidentes. Na opinião do deputado Celinho do Sindrocel, vice-presidente da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas, ainda que o investimento no BRT seja positivo para o sistema de ônibus, ele não dispensa melhorias posteriores no transporte da capital, especialmente em outros modais de transporte.
Não, eu acredito que resolver não resolve, não. Ele minimiza o problema, né? Eu acho que o ideal para Belo Horizonte, por estar numa região metropolitana, onde concentram um número altíssimo na utilização do sistema de transporte, essa situação hoje que nós temos o congestionamento, o metrô é o ideal. Porém, ainda não temos ainda esses investimentos da forma que deveriam ser colocados dentro do Estado. De certa forma, há de reconhecer que o BRT fará um trabalho melhor do que hoje é prestado pelos ônibus convencionais.
A situação dos ônibus na capital não é só um problema do município de Belo Horizonte, mas uma questão metropolitana. O Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro estima que 18% dos habitantes dos 34 municípios da região metropolitana, com 15 anos ou mais, trabalham ou estudam em outra cidade da região. Desse total, mais de 66% se deslocam para Belo Horizonte. O especialista em transportes, Leandro Cardoso, do Núcleo de Trânsito da Escola de Engenharia da UFMG, aponta a inexistência de políticas integradas de gestão de transporte como um problema, que passa a ser enfrentado com o recém-lançado PDDI, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
Então, o próprio Plano Diretor, ele, em relação ao transporte, também, ele recomenda que haja uma gestão compartilhada, que a agência metropolitana pode ser um instrumento, digamos, político para fazer com que isso aconteça, né? Mas é fundamental que haja a construção de uma gestão compartilhada em relação ao transporte, para que se pense problemas juntos, assim como soluções, algo que de fato jamais aconteceu efetivamente na história belo-horizontina, ainda que tivéssemos empresas de gestão metropolitana, como Metrobel e Transmet, por exemplo, mas que tinham um olhar muito focado em Belo Horizonte.
O PDDI é um projeto multidisciplinar produzido pela UFMG para o governo do estado de Minas Gerais, com políticas para orientar o sistema de gestão metropolitano. Na área da mobilidade, o plano propõe a implantação de um sistema metropolitano em rede. Apesar de sugerir o melhor aproveitamento do sistema de transporte rodoviário, a maior parte das sugestões tecnológicas do plano diretor prioriza o metrô e os trens metropolitanos. A principal delas é o aproveitamento das linhas ferroviárias que já cortam toda a região, sem transportar um só passageiro. Repórter Pedro Nogueira.
Amanhã, na última reportagem da série Atalhos, o assunto é o metrô da capital mineira e suas promessas de expansão.
E a série Atalhos é também mobilidade entre as mídias. Além das reportagens especiais aqui no Jornal UFMG, você confere também uma série de conteúdos adicionais na internet. O endereço é ufmg.br/cdcom/labcom.